Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Esporte em todas as modalidades.
Esporte total!
É, voltamos com o Esporte Total dessa quarta-feira. Nós temos o samba aí da Estácio de Sá, campeão do Carnaval do Rio de 92. E ela fala nada mais, nada menos que a Semana da Arte Moderna, viu, Caetano? E você é um ilustrador, você caricaturista, já teve trabalhos pela Folha de São Paulo e também, inclusive, você teve até uma charge sua que teve no Enem no Brasil.
É isso, Donácio. Agora a gente tá lançando um livro de quadrinhos, né? Vai sair agora em agosto. É, chama Theo e o Minimundo. É uma série que eu faço desde 2012. E tava aqui agora no celular conversando com o editor do livro sobre os detalhes da impressão, que a gente vai imprimir provavelmente lá em Ribeirão Preto. E vão ser mais de 1.800 livros que a gente vai imprimir. Então, tamo aqui na torcida pra dar tudo certo.
Caetano, conta pra gente como que foi a tua experiência de trabalhar numa abertura de Copa do Mundo que aconteceu no Brasil, efetivamente lá em Itaquera, a partida entre Brasil e Croácia. E você teve ali em todo entorno, acompanhando todo o clima, a chegada. Como que foi essa experiência?
É, foi Brasil e Croácia, né? O primeiro gol foi um gol contra. No fim a gente ganhou, né? Virou, 2x1. Ficou 2x1, né? Foi legal porque eu sempre, como eu era repórter na época, e eu ainda sou repórter, né, mas eu sou menos repórter hoje porque eu fico mais tempo no estúdio. Acho que a gente não deixa de ser repórter, nem produtor. Mas naquela época eu estava sempre repórter e me escalaram para ser o cara que ia informar como é que estava a chegada da torcida no estádio de Itaquera. E aí eu fui com o motorista da rádio, a gente ficou dando volta. Assim, dar volta no estádio parece que é simples, né? Não é dar volta no estádio. A gente tentou dar volta no estádio, tava tudo interditado. Aí achamos um ponto lá pra ficar observando o estádio de um lugar afastado, perto dos moradores, né? E aí eu comecei a ver torcedor da Croácia chegando, o pessoal descer de metrô. Uma cena surreal, assim, surreal. Mudou toda a paisagem ali da Zona Leste de São Paulo, as ruas todas enfeitadas, todo mundo no clima da Copa. Nossa, uma coisa, muita esperança no ar, né? Começo de Copa do Mundo é sempre muita esperança pra todo mundo. No fim é sempre uma tristeza, só porque só um time que ganha, né? No fim, todo mundo triste, só um tá feliz. Mas no começo tá todo mundo feliz, né? Todos os times. E todo mundo no Brasil, o mundo, literalmente todo mundo no Brasil. Aí eu lembro que deu um problema no meu celular, não tava acendendo a tela, eu tive que usar o celular do motorista pra entrar no ar. Nossa, foi bem, bem legal, assim. E aí me coloquei. Eu tinha acabado de entrar na rádio, fazia pouco tempo que eu tinha entrado na rádio. Eu entrei em março, a Copa foi em julho, junho, né? Acho que foi 14 de junho a abertura. E pra mim era tudo muito novo. E eu entrei naquele giro na abertura da jornada que o José Silvério chama os repórteres, o José Silvério me chamou pra fazer uma entrada no giro. Nossa, Donácio do céu, que dá um frio na barriga, rapaz. Você tá com o José Silvério, maior narrador do Brasil, você tá com os Milton Neves, né? Todo mundo. Entrei, falei lá, mas deu tudo certo. O Milton Neves me chamou antes da jornada. O Milton Neves me chamou algumas vezes. O telefone não pegava direito lá em Itaquera. Nossa. Entrava, não falhava o telefone. Porque era muita gente, né, que tava no estádio. Então o sinal de telefone tava difícil. Mas a gente conseguiu dar o recado, foi bem legal, assim, foi bem marcante esse dia. É, depois de, eu fui pra FanFest em alguns dias, né, cobri o FanFest é a festa da FIFA, que reúne os torcedores que querem assistir o jogo num telão. Pessoal que não tem ingresso, ou então de repente, tô tendo jogo lá no Rio de Janeiro. O cara tá em São Paulo, vai pra FanFest, assiste em clima de Copa do Mundo. Né? E ali foi um lugar muito mágico, porque você tinha torcedores da Coreia, do Japão, dos Estados Unidos, da Colômbia, de todo mundo. Todo ali, cada um com a sua identificação, né, com a sua bandeira. E eu fiz uma matéria pra mostrar esse colorido, essa diversidade e o foco das atenções que era o Brasil naquele dia. E aí no fim da Copa eu fiz um documentário sobre um resumo da Copa do Mundo, que está no YouTube também. Você joga lá Rádio Documentário, Copa, Rádio Bandeirantes, dá pra ouvir. Tem 26 minutos. E aí é um resumo, é um compilado de tudo que aconteceu na Copa. O Neymar machucado, o primeiro gol contra, e o trágico 7-1 no final. E a derrota pra Holanda. Não, essa parte pula. Depois do 7-1 teve outra coisa pior. Não pior, né? Porque nada vai ser pior que o 7-1, mas teve outra humilhação, que foi a derrota pra Holanda, né?
3-0, sem ver a cor da bola.
Ninguém lembra da derrota pra Holanda. Então foi 10-1. O Brasil tomou 10 gols em dois jogos. Foi 3-0 pra Holanda, que foi a como é que chama esse jogo aí? A disputa do terceiro quarto, lugar, né? É. Que foi... E esses dias eu tava ouvindo e falei, nossa, é verdade, teve o 3-0 pra Holanda, que coisa horrível isso. Mas foi legal esse documentário. Aí no fim... Não, é...
Não tem explicação.
É uma coisa...
É a maior ferida que existe no futebol brasileiro,
na história, né? Nunca como, mais, nunca mais. Como,
isso aí superou.
Não, isso é em casa, né?
Maracanaço de 50, superou aquela derrota de 82, você vivenciou muito isso, né, Ronaldo? Porque aquela seleção de 82 era fantástica, né?
Foi um pecado não ter
aquela
sido
derrota para a Itália, né? Aquele time do Brasil era de outro mundo, né?
Leandro, nossa, jogava demais, Zico, né?
Sócrates, Éder, Falcão, Cerezo.
Luizinho.
Engraçado, nessa época, do áureos tempos do futebol brasileiro, que Tele Santana era o treinador, a Esportiva batia de frente com o Atlético Mineiro e Cruzeiro.
Então...
A Esportiva estava na primeira divisão, você se lembra muito bem disso.
Pulava o muro para assistir jogo.
É verdade. Bem, pessoal, vamos falar aí da Copa do Brasil. Nós teremos aí jogos hoje, jogos importantes. Nós teremos o Grêmio enfrentando o Bahia. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Flamengo. E o Palmeiras vai receber o Internacional. Olha, eu acompanhei uma notícia muito bacana por parte do clube, a entidade internacional, Esporte Clube Internacional, que nós tivemos temperaturas muito baixas, né? Desde sábado, domingo. Olha o que o Inter fez, pessoal. Eles abriram o espaço do ginásio deles, lá em Porto Alegre, para abrigar os moradores de rua, para que eles não ficassem ao relento durante as temperaturas baixas. Muito bacana, né?
Lá é frio, hein? Lá faz frio.
Muito bacana, né? Muito legal.
Mas...
Então tá aí os jogos de hoje pela Copa do Brasil. Agora com certeza nós teremos grandes jogos, os jogos de ida da Copa do Brasil. Naldinho, obrigado aí pela tua presença, você ter contado um pouco da tua história dentro do futebol, legal. Você é um dos guaxupeanos que foram profissionais pela Sociedade Esportiva Guaxupé.
Eu agradeço o convite e sempre que puder estarei à disposição. E vamos torcer, quem sabe um dia possa voltar a gloriosa Sociedade Esportiva Guaxupé, né? A gente não sabe o futuro, mas tudo pode acontecer e vamos torcer para isso. Obrigado a vocês, viu? Muito, muito bom estar aqui, ter tido.
Caetano, muito obrigado pela presença. Pra gente foi muito bom ter você conosco aqui. Hoje você tem uma bagagem muito grande em termos de jornalismo, de rádio principalmente, que... Você sempre frisou que é a grande paixão da tua vida, o rádio.
Eu não gosto desse negócio de imagem, não, de filmar, estúdio, mas é a tendência, né? É a tendência. Hoje lá na Bandeirantes a gente tá fazendo vários canais no YouTube, a gente tem o canal, né, com vários subcanais dentro do canal, todo mundo tá fazendo ali o seu programa em vídeo, eu ainda, no meu horário, ainda não tenho a transmissão em vídeo. Mas eu sou rádio raiz, assim, eu gosto de... Porque você tem recurso, que é principalmente o recurso da imaginação, que o vídeo entrega tudo pronto. O vídeo entrega tudo pronto. O rádio se complementa com a imaginação aquilo que a gente está levando para casa de quem está ouvindo, para o rádio do carro, enfim. Então, por isso que eu gosto desse negócio do invisível, né? Mas a gente vai acompanhando as mudanças do mundo. Fiquei feliz em rever o Ronaldinho. Eu conheci o Ronaldinho faz tempo já. Acho que não sei se foi aqui na Rádio Comunitária uma vez que ele veio.
Acho que eu não vi.
Não sei se foi aqui. Foi algum lugar aqui de Guaxupé. Gostei de ouvir as histórias dele aqui. Muito, muito legal. Obrigado pelo convite, Donácio. Um alô aí pro Serginho também, que tá viajando, né? Leandro Vidal. Fico muito feliz em ver o Leandro aqui com esse toque aqui na mesa de som, controlando o volume, virou uma coisa quase paranoica, né? Esse volume aqui para manter o áudio em dia.
Domínio, né?
Eu fico orgulhoso de ver o Leandro.
Um grande companheiro, um grande profissional, viu, Caetano? Pode ter certeza disso.
Muito legal.
Foi
muito
uma
legal.
Semente que frutificou.
Muito viu? Legal, muito bom, muito bom. A rádio está em boas mãos. Muito
bom. Com certeza. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Amanhã voltaremos ao vivo com o Esporte Total pela 87.9. Até amanhã e fiquem com Deus.
A bola em cada pé vai dar um show, pra encher essa torcida de alegria, pra encher o adversário de gol. Esportiva, Esportiva, desde menino sou um grande campeão. Se fizer um ultrassom aqui no peito, vai revelar seu distintivo, gravado no meu coração.
Esporte Total.
O esporte em todas as modalidades.
87 FM. 87 FM. Essa é rádio de verdade.